Bom dia, professor Moser, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes. Tudo bem, aguardando aí a virada do ano.
Isso aí, é só o que nos resta nesse momento, né? Fazer um bom fechamento, planejar, colocar as contas em dia. Moser, eu sei que muitas pessoas passaram esses meses, né? Quando a gente fala em 2021, parece que a gente faz um combo, né? 2022, 2021 é um combo só. Eu não estou conseguindo dissociar uma coisa da outra. Parece que são meses que formam um pacote só, um bloco só. Então, a gente passou esse período todo, esses meses todos, com muita dificuldade financeira. Foram pessoas, foram CPFs e CNPJs. Né, com bastante dificuldade, com reinvenção, tentando fazer balancete mais real, né, trazer as coisas mais dentro de uma realidade, fazer mais com menos, usar menos os recursos financeiros. A gente viu tanta coisa nesses meses e eu não sei, no teu entendimento, essa é a pergunta, no teu entendimento a gente aprendeu enquanto sociedade, pelo menos como aldeia aqui na nossa percepção, aprendeu a fazer mais planejamento, Moser?
De uma maneira geral, a gente tem percebido que as pessoas, né, pelos dados extraídos da Serasa e também pelo nosso movimento do índice de inadimplência, que vem caindo mês a mês, então a gente notou o seguinte, que ao contrário da crise que se abateu entre os anos de 2013, 14, 15 ali, em que o índice de inadimplência saltou, dessa vez ele vem caindo, ou seja, as pessoas aprenderam a duras penas, né, a ter um controle maior sobre o seu orçamento. Então, assim, a gente tem que ter, o ser humano precisa de um certo equilíbrio, né, na sua vida, de uma maneira geral. Equilíbrio emocional, equilíbrio na parte de saúde, né, na alimentação principalmente, e equilíbrio também, o homo econômico, ele precisa de um equilíbrio financeiro. Então, essa é a característica para você ter, assim, uma vida, vamos dizer assim, saudável, uma vida mais tranquila, uma vida em que você não viva de forma atribulada o dia a dia, né? Então, é por isso que é importante o planejamento, por isso que é importante observar, né? Porque se você pensar, né, nós temos gastos que se repetem, né, sazonalmente. Por exemplo, agora começa a safra IPTU, IPVA, né, os IPA, né? Então, todos esses impostos, né, eles já podem ser, né, admitidos assim, que vai acontecer todo ano. Então, nada mais justo do que você renunciar a algum consumo ao longo do ano, né, para que quando chegar essa hora você se beneficie dos descontos que são oferecidos pelo governo, né? Então, isso é importante. Então, essa seria a primeira ideia, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, de fato, a sociedade caxiense, né, de uma maneira geral, aprendeu a se planejar. E tanto é que os números refletem uma queda no nível de devedores, tanto em número de CPFs, quanto em número de dívida mesmo, do estoque de dívida do município.
Aliás, né, Moser, proporcionalmente, quando tem queda, por exemplo, nessa questão da inadimplência, né, das dívidas, automaticamente a gente percebe que há também uma queda no poder aquisitivo, na capacidade de compra, no, né, essas coisas todas que parece que vêm também casados, né, são situações casadas. E, eventualmente, quando aumenta esse poder aquisitivo, o dinheiro tem uma maior valorização, cai a inflação, a gente percebe que há, sim, uma, digamos assim, um pouco mais de encorajamento às compras. Então, nem tudo é ruim, nem tudo é bom, são fatos. Né? Então, para a gente entender os cenários, eu tenho aqui um dado importante que vem aí do Índice de Saúde Financeira Brasileiro, divulgado pelo Banco Central do Brasil, que mostrou que cerca da metade dos brasileiros estão em situação de baixa saúde financeira e 58,4% afirmaram que as finanças causam estresse e refletem na vida familiar. O país tem aí 62 milhões de inadimplentes, de acordo com a mesma fonte. Bancos e cartões de crédito são os maiores credores de todos os brasileiros, representam aí quase 30%, 28,7% de todas as dívidas. E, em seguida, dívidas como contas básicas, água, luz, correspondem a 23% dos devedores. Isso mostra um pouco, reflete um pouco sobre a saúde financeira do brasileiro, né?
Exatamente. Só que nós tivemos aí, esse índice, ele também reflete uma situação que é a própria pandemia, que foi a interrupção de várias atividades, principalmente o setor de serviços, que foi extremamente penalizado, o setor de turismo, né, que teve uma queda extremamente forte, são setores que demandam muita mão de obra e que, obviamente, se eles paralisam, eles não geram renda, eles não pagam salários, e aí é uma corrente. Então, quer dizer, essa é a situação. A indústria conseguiu se manter trabalhando, a gente já sabe, e o campo nunca parou, né? O campo continuou, né? O agronegócio continuou funcionando, graças a Deus, e mantendo, então, o ritmo para a economia brasileira não afundar mais ainda. De fato, nós temos um contingente grande de pessoas, quando a gente vê a nível Brasil, que estão nessa situação, que tiveram interrupção da sua renda, e pior ainda, alguns agora estão retomando, mas o nível, né, segundo dados até do próprio IBGE, o nível da renda média dos trabalhadores, ele é menor do que era no passado, ou seja, a pessoa consegue uma recolocação, e isso a gente sabe, mas quando você retorna ao mercado de trabalho, o teu salário nunca será igual àquele salário que você tinha quando estava trabalhando, quando estava na ativa. Então, o salário, a recomposição da renda, ela demanda o quê? Uma aceleração do nível de crescimento da economia. O país precisa crescer mais, ele precisa ter um PIB maior, e aí, automaticamente, nós vamos ter a geração de postos de trabalho e, melhor ainda, nós vamos ter a criação de uma renda disponível maior para a população. Então, é isso que resolveria, né? Então, o planejamento, como a gente vinha discutindo, a questão financeira das famílias, de fato, quando você está inadimplente, quando você está devendo, quando você não tem recursos, né, isso aí é um estresse emocional muito grande para a pessoa. É muito complicado para as pessoas lidarem com essa situação. Por quê? Porque muitas dessas pessoas acabaram involuntariamente, não é da natureza da pessoa, se tornando inadimplente. Ou ele ficou desempregado, ou ele teve um caso de doença na família, que, vamos dizer assim, dilapidou a renda dele, né? Então, quando isso acontece, né, quando nós temos essa situação, né, esse é o inadimplente eventual, não é o inadimplente contumaz, porque existem pessoas que são devedoras de carteirinha. Ele é assim, ele é da natureza da pessoa, assim como existem pessoas que são poupadoras, que poupam, não consomem toda a sua renda, que poupam uma parte dela e tem, vamos dizer assim, um consumo mais regrado ao longo do ano, né? Então consegue fazer ter um equilíbrio com os seus gastos.
Perfeito.
Então, essa questão do estresse, essa questão aí, de fato, ela atinge toda a população, principalmente esses inadimplentes eventuais.
Claro, Mozart, uma coisa importante a ser dita, né? Eu sei que você já falou isso em várias entrevistas que fizemos, eu lembro de você ter falado aqui na programação da tua Rádio São Francisco, que não é uma questão de quanto se ganha. A gente tem aquela ilusão, né? Ah, se eu ganhar mais, vai ser assim ou vai ser assado, sempre tem essa ilusão, mas, claro, todo mundo gosta de ganhar mais, quer um poder aquisitivo maior e não tem nada, nenhum pecado nisso, mas quando a gente fala em planejamento, em saúde financeira, não é necessariamente sobre o valor ganho, né? O quanto entra, é como a gente gasta isso, né?
Exatamente. Essa questão assim, a gente não se torna rico pelo que se ganha, mas sim pela forma que a gente gasta, né? Então, essa é a ideia. Por quê? Porque, é claro, se você tem uma renda muito baixa, você vai gastar toda ela em consumo. Não tem como você escapar de consumir, de gastar toda a tua renda em consumo. Agora, quando você tem uma renda média, né? Então, aí, o que seria uma renda média hoje seria você receber acima de 3 salários mínimos, né, aqui no país. Aí, então, você já começa a ter, né, condições de iniciar um planejamento, pelo menos de guardar R$100 por mês, poupar, né, para os dias de chuva. Então, essa é a característica, o planejamento e também o regramento, vamos dizer assim. A gente tem que ter uma certa... Assim como a gente tem que ter na alimentação, né, um certo controle para não ingerir, né, não comer demais, né, que é o meu caso, mas as pessoas também têm que ter essa ideia de se controlar nos seus gastos, né? como eu disse, existem pessoas que são devedoras contumazes, que são consumistas ao extremo, né? Então aí que entra, são fatores psicológicos, né, que influenciam para essa pessoa.
Perfeito.
Mas para a população em geral, né, um certo regramento é bastante salutar.
Moza, agora de forma assim, bastante prático, didático, né? Eu queria ver se tu nos consegue passar como professor mesmo, né? Bem de forma pedagógica, algumas dicas, não muitas, Moza, porque muitas a gente sabe que não faz nenhuma, né? Sei lá, 5, 6 dicas, 3, quantas você acha que são necessárias para a gente efetivamente se organizar, quem não fez ainda ou quem já fez, ampliar, melhorar essa organização financeira e tentar de verdade entrar nesse ano de 2022 um pouco mais organizado e no azul, sair do vermelho, nada de vermelho, só no azul.
Muito bem. Bom, a primeira dica que eu dou é anote tudo. Tudo que você ganha e tudo que você gasta ao longo do mês. Né? Pode ser, você tomou um sorvete, anota, sorvete, vá anotando. A partir do momento que você anota todos os seus gastos, aí você consegue separar aquilo que você está gastando em consumo, em alimentação, aquilo que você está gastando com a tua habitação, aquilo que você está gastando com transporte, né? Então, é um exercício, né, que se faz diariamente, esse de anotar e de revisar todos os gastos. A partir daí, a partir desse momento, que você, com lápis e papel na mão, você faz essas anotações, você soma no final do mês, você, então, tem que dedicar pelo menos uma hora do novo mês para fazer uma análise naquilo que você está gastando e de que forma está gastando a tua renda, como é que você está consumindo. E aí você vai enxergar que existem coisas, que gastos que você faz, né, que são extremamente supérfluos, são gastos por impulso, né? Então esses gastos por impulso é que podem ser controlados, né? Esses gastos que a gente faz, eu tenho lá um gasto de R$20 por mês, em alguma coisa, né? Bom, se você cortar ele no final do ano, você vai ter R$240 de economia que vai cobrir pelo menos a metade do teu IPTU. Né? Então, quer dizer, são os pequenos, não são os grandes gastos, não são as montanhas que derrubam as pessoas, não são os grandes gastos que derrubam o orçamento das famílias, mas os pequenos, aqueles gastos de formiguinha que a gente não percebe, e que é um vazamento, que é uma gota que cai fora do teu orçamento, que é um vazamento que, acumulado ele a longo prazo, né, ele vai formar o quê? Um balde de água, né? Um balde de recurso, um balde de dinheiro, que você pode utilizar ele, cortando ele, utilizar ele de forma mais racional, né? E aí acabar usando esse para o pagamento de dívidas maiores, dos impostos, IPTU, IPVA. Então, essa seria a minha dica. Anotar, principalmente, o que se gasta. E aí, depois, analisar para ver o que pode ser cortado. Porque sempre terão gastos que podem ser cortados dentro de um orçamento. Ou a segunda dica, não utilize, em hipótese alguma, o cartão de crédito de maneira irresponsável. O crédito é uma ferramenta para ser utilizada de forma racional, né? Então, essa é a característica. Você não pode fazer, né, cair no conto de não ter controle sobre o cartão de crédito. Isso é muito importante. E a terceira, se você tem cartão de débito, faça seus pagamentos por meio do débito, porque, então, se você sacar o dinheiro no caixa eletrônico e ficar com moeda em espécie, né, ele logo você gasta tudo. E aí nem o troco você aproveita das compras que você faz no mercado. E se você pagar com o cartão de crédito, você vai, tudo aquilo que você não consumir, que você não gastar prioritariamente nas suas compras, vai estar reservado dentro da sua conta. Seriam essas as três principais dicas que eu daria para para a gente manter o equilíbrio em 2022.
Perfeito. Moza, eu sei que algumas pessoas chegam aqui nesse dia 30 de dezembro com algumas dívidas. E aí, obviamente, tem aquela preocupação, assim, renegocia a dívida, não renegocia, deixa para a cobrança judicial. Quais são as suas orientações assim, para quem chega até aqui com dívidas e precisa se reestruturar para entrar o 2022 um pouco mais equilibrado, né?
Pois é. O próprio CDL ele tem um serão de dívidas que chama os devedores, que faz abatimento dessas dívidas, que é uma oportunidade muito boa, né? E tem um balcão de negociação sempre aberto. Então, eu recomendo sempre a preservação do crédito e no nome da pessoa. Então, se você está com dívida, né, procure os canais, procure o CDL, procure a quem você deve, renegocie sua dívida. Né? Troque ela, de repente você consegue trocar a taxa de juros, se for com o banco, né? Alongar o perfil dessa dívida e trocar e pegar uma taxa mais baixa, né? Para pagar num prazo um pouco mais dilatado, mas pelo menos cria condições de fluxo de caixa diariamente, que às vezes no popular a gente está muito apertado esse mês, então se você troca uma dívida que você tinha que pagar 1.500, você vai pagar apenas, sei lá, 750, sobrou 750 para você rolar o mês e para você, então, fazer o rancho, enfim, tocar sua vida no mês. Então, eu recomendo sempre que as pessoas busquem os canais, como eu disse, né, a pessoa se torna um devedor de forma, não contumaz, mas de forma sem querer, né? Então, se isso aconteceu, renegocie sua dívida, busque os canais e faça uma renegociação. Por quê? Porque isso aí traz equilíbrio para a pessoa. Uhum. Né? Traz equilíbrio financeiro, e o equilíbrio financeiro, ele influencia, né, nos outros equilíbrios, na saúde, no emocional, né, todos os demais. Infelizmente, a gente tem que fazer essa análise, né? Que quando a gente está com uma dívida muito grande, quando a gente está desequilibrado financeiramente, né, os dias se arrastam de forma, né, bastante complexa. Né? E aí, então, se você refinanciou, se você alongou o perfil, se você criou condições de reequilibrar a tua vida financeira, a tua vida emocional também funciona melhor.
Perfeito. Moza, muito obrigada pela presença aqui, viu? Já aproveito para desejar aí um feliz 2022, não só no azul, mas com muita paz, muito equilíbrio, muita coisa boa, viu? Um forte abraço.
Muito obrigado, Débora. Para todos os ouvintes também, um feliz 2022. Amém.
Até. Tchau, tchau.